Muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas aos representantes da Ordem dos Engenheiros e, portanto, segundo a informação que aqui tenho, o bastonário, não me engano, porque já há umas décadas tivemos o prazer de passar umas férias juntas e nos conhecermos nessa altura. O engenheiro Carlos Mineiro Aires, o senhor engenheiro Carlos Loureiro, vice-presidente nacional, o engenheiro Miguel Castro Neto, presidente do Colégio Nacional de Engenharia Agronómica, e o engenheiro Pedro Ponte, presidente do Conselho Nacional de Engenharia Naval. Esta audiência decorre de um pedido formulado, salvo erro, 20 de junho, pela Ordem dos Engenheiros, em que solicitava esta audiência visando abordar assuntos de diversa natureza, nomeadamente relacionados com a prática de atos de engenharia. E, portanto, cá estamos, ainda na presente sessão legislativa, que agora está a terminar, e eu daria conta da metodologia que normalmente utilizamos nestas audiências. Primeiro, nós daríamos a palavra, por um período que esperemos que não exceda muitos 10 minutos ou nada, aos nossos convidados, que utilizarão da forma que entenderem, por uma intervenção, por duas, por três. Depois, daríamos a palavra para a colocação de questões que essa intervenção possa suscitar aos representantes dos vários grupos parlamentares aqui presentes, e depois haveria uma intervenção final da parte também dos representantes da Ordem dos Engenheiros, no fundo de corresponder àquilo que tenham sido as questões colocadas no âmbito dessas intervenções. E, portanto, sem mais delongas, pedindo também desculpa pelo atraso, mas houve aqui hoje uma sucessão de audiências que acabam por nunca cumprir rigorosamente com os tempos, mas como estamos agora a falar com engenheiros, seguramente que será. Eu daria a palavra para uma primeira intervenção, penso que ao engenheiro Carlos Mineiro Aires, bastante a Ordem dos Engenheiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por, na sua pessoa, cumprimentar todos os restantes deputados presentes, todos os membros desta comissão e, obviamente, por agradecer o facto de nos estarem a receber. O que nos motivou, na altura, a solicitar uma audiência da parte da comissão tem a ver com uma iniciativa legislativa. Eu penso que, devido ao passar do tempo, se calhar perdeu a atualidade, mas de qualquer maneira não podemos deixar, porque é tarde para voltar atrás, e tem a ver com a definição dos atos médicos dos médicos veterinários, e porque na nossa ótica existem também atos de engenharia praticados por engenheiros zootécnicos que não foram devidamente acautelados. Essa é a razão principal porque nos fazemos acompanhar, como já foi dito, pelo Sr. Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Agronómica, o Engenheiro Miguel Castro Neto, e complementarmente também pelo Sr. Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Naval, infelizmente uma especialidade que mereceria da parte do país outra atenção, e os engenheiros estão cá para isso, espero que a indústria naval e tudo está ligado ao mar, tenha desenvolvimentos que justifiquem o recurso aos engenheiros navais num futuro muito, muito próximo, pelo que eu, de momento, ficar-me-á aqui e que, quando for oportuno, solicitava ao Sr. Presidente que desse a palavra ao engenheiro Miguel Castro Neto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimentando os senhores deputados e agradecendo a oportunidade para nos reunirmos e apresentarmos aqui assim esta questão. Bom, há aqui assim um enquadramento geral que antecede um pouco esta questão concreta de um projeto de lei, que é o projeto de lei número 525/13, que define os atos próprios de médicos veterinários, que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, tendo em consideração que visa ou propõe legislar sobre a prática de atos próprios de um determinado grupo profissional, nós consideramos que há aqui assim dois aspectos que deverão ser abordados. Um geral, que diz respeito a uma convicção que nós também temos da necessidade dos atos próprios dos diferentes grupos profissionais, à semelhança do que acontece nesta proposta, nós também temos estatutos da Ordem dos Engenheiros e também temos uma proposta de regulamento que já foi publicada em Diário da República, em que refere um conjunto de atos próprios dos diferentes especialidades da Ordem dos Engenheiros, e também consideramos que haveria toda a oportunidade desses atos também serem eles próprios visitados numa iniciativa semelhante. Paralelamente com isto, nós sabemos também que, como eventualmente nós estamos a tratar de atos próprios dos médicos veterinários e, portanto, eventualmente, quando tentam aproximar estes temas da medicina, nós hoje acreditamos, e a atualidade e os problemas da atualidade levam-nos a reforçar essa ideia, tudo o que tem a ver com o mundo rural, com a agronomia, com a civicultura, com o desenvolvimento rural, carece, na maior urgência, destes próprios atos que são realizados nestes territórios, de alguma forma terem um suporte técnico na sua prática. Eu posso referir a título de exemplo, nós hoje, em média, para investir um hectare de vinha, em média, são 15 mil euros. Se nós pensarmos em 100 hectares de vinha, já estamos a falar em 1,5 milhões. E se estamos a falar num montante desta dimensão, estamos a falar também em impactos no território, nos nossos recursos sustentáveis, a curto, médio e longo prazo. E nós consideramos que tão relevante é as questões relacionadas com outras profissões, como seja a medicina humana ou veterinária, também as questões relacionadas com os nossos recursos naturais, com a prática de atos de engenharia agronómica, florestal, que impactam diretamente em recursos escassos e que nós, a todo o custo, teremos que garantir que a sua utilização não pode ser vista numa lógica de curto prazo, assistimos, na prática, a que hoje os projetos financiados com dinheiros públicos não possuem responsáveis técnicos associados aos mesmos. E, portanto, tendo em consideração, por um lado, o enquadramento das situações mais complicadas que nós temos enfrentado hoje em aspectos relacionados com o ordenamento do território, que têm ligações diretas à atividade agrícola, à florestal e ao desenvolvimento rural, deveriam ter, muitas vezes, esses projetos um responsável técnico quando os mesmos são apresentados e recebem financiamento público. No caso particular deste diploma que suscitou este pedido de audiência, em que vem definir os atos próprios dos médicos veterinários, nós temos algumas questões concretas e objetivas sobre esta proposta de projeto de lei, na medida em que, por um lado, ficamos com algumas dúvidas na distinção entre o que são atos próprios e atos exclusivos. Algumas dos pontos aqui abordados não fica exatamente claro qual é a abrangência dos mesmos e consideramos que, em alguns aspectos, podem entrar em conflito com atos que são hoje praticados, nomeadamente por engenheiros zootécnicos, e, portanto, gostaríamos de, eventualmente, solicitar uma reunião técnica ou apresentar conhecer um pouco mais em detalhe as razões que levam a este projeto de lei e discutir um pouco o seu conteúdo. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Engenheiro ainda queria usar mais a palavra, mais tempo?
Sim, sim. Se nos é permitido,
então, Sr. Bastonário, pretende o senhor ou pretende alguém da...
Eu queria dar a palavra ao Vice-Presidente, Engenheiro Carlos Loureiro.
Sim, sim. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Carlos Loureiro, Vice-Presidente. Faz favor.
Cumprimentar também os senhores deputados e a Comissão. Essencialmente, o que a minha intervenção teria a ver com o conceito de ato da profissão e com o trabalho que nós desenvolvemos na Ordem dos Engenheiros de publicação de um regulamento dos atos profissionais que abrangem as nossas 12 especialidades. Foi um trabalho que demorou alguns anos, porque precisamente pelo motivo que o meu colega engenheiro Miguel Castro Neto referiu agora, é que há sobreposições entre as especialidades afins, assim como há entre profissões afins, neste caso, entre, por exemplo, os engenheiros zootécnicos e médicos veterinários. Dentro da engenharia também há atos entre a engenharia civil e a eletrotecnia, entre a eletrotecnia e a mecânica, e, portanto, toda esta sobreposição obrigou um exercício que não foi um exercício fácil, quer por poder envolver a necessidade de concertação entre especialidades, quer pelo rigor com que teremos que fazer as delimitações. Esse trabalho foi feito e, com base nesse trabalho, procurámos e não conseguimos, junto desta Assembleia da República, que nos estatutos, à semelhança do que acontece com algumas outras ordens, estou-me a lembrar, por exemplo, da Ordem dos Arquitetos, em que foi possível fazer alguma discriminação dos atos, não foi possível passar uma disposição nos nossos estatutos em que nós íamos especialidade a especialidade pelos grandes títulos. O regulamento dos atos tem vários níveis de caracterização de cada ato profissional, mas íamos aos grandes capítulos e conseguíamos definir o que eram os atos profissionais de um engenheiro civil, de um eletrotécnico, de um engenheiro de minas, etc. Isto tem interesse para quê? Essencialmente até por causa do ensino. os atos, uma vez definidos, podem ajudar-nos a discutir com as escolas de engenharia como preparar os profissionais. O grande óbice que nos foi levantado pelo legislador foi essencialmente o seguinte: nós poderíamos estar com isto a limitar o acesso a algum exercício profissional. Pensamos que não é nada disso que nos move. Nós, obviamente que há atos que têm que ser exclusivos, mas não é esse campo que está no exercício que nós nos propunhamos fazer. E, portanto, em relação, aqui estamos perante um caso concreto em que isso ocorre, e era apenas dar-vos nota do enquadramento com que nós vemos esta problemática.
Ainda tem tempo, se mais alguém pretender usar a palavra, façam favor.
Não, desculpa, tem tempo aqui da parte da ordem.
Deixa eu aproveitar esse tempo. Só uma pequena questão. O projeto de lei que referiram é o 225/13.
Obrigado. Não sei se o senhor Bastonário pretende usar mais tempo.
Eu
aproveito. Ou então guarda para a parte final, depois faz respostas.
Eu só para acrescentar uma coisa, é que nós temos vindo a assistir a algumas iniciativas legislativas, contra as quais não temos nada, obviamente, olhamos para elas com alguma atenção, porque, por exemplo, a questão dos atos de saúde. Eu recordo que os engenheiros sanitaristas e os engenheiros do ambiente também praticam atos de saúde e não foram contemplados também noutra iniciativa legislativa, embora fora do âmbito desta comissão, obviamente, mas é um bom exemplo daquilo que por vezes é esquecido. A saúde pública passa muito pelo trabalho de base feito pelos sanitaristas e pelos engenheiros do ambiente, que são quadros fundamentais na Direção-Geral de Saúde hoje, por exemplo, e portanto é outro aspecto que nós também gostaríamos que, noutro contexto, obviamente, de o retomar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Da parte do PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo só para cumprimentar e saudar a vinda, quer do Sr. Bastonário, quer do Sr. Vice-Presidente, quer também dos colegas que o acompanham, e dizer que o PSD temos muito orgulho na engenharia portuguesa e no trabalho meritório que a Ordem dos Engenheiros tem feito no reconhecimento dessa atividade. Estamos aqui a tratar de uma questão em concreto. Nós temos a particularidade de ter no nosso seio, no nosso grupo parlamentar, um engenheiro zootécnico, e por isso eu, sem demais, passava-lhe a palavra ao nosso deputado, se o senhor Presidente permite, o António Ventura, é engenheiro zootécnico, e portanto que neste caso em concreto eu penso que ele estaria muito mais à vontade do que eu para falar sobre esta matéria.
Com muito gosto, Sr. Deputado António Ventura, faz favor, ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não conhecia as suas especialidades de engenheiro zootécnico. Faz favor, ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando a ordem. Efetivamente, essa é uma questão... Essa é uma questão importante. A questão, as zonas de fronteira, digamos assim, das várias engenharias, e em concreto esta da engenharia zootécnica com os médicos veterinários, há aqui uma, entre aspas, guerra antiga por determinadas áreas e identificando quem pode o quê. Assim, de forma macro, efetivamente está bem identificado. Mas formos já ao pormenor, há zonas de fronteira e zonas cinzentas que ainda hoje estão no campo de batalha, digamos assim, sem ninguém as reclamar, ou seja, sem ninguém, sem ter um dono específico, se é da engenharia zootécnica, se é da medicina veterinária. E é nesse sentido que vemos com bons olhos que efetivamente as ordens se possam pronunciar. E percebendo que estão a fazer este trabalho, ou fizeram, eu não sei se já enviaram para a Comissão esse trabalho, ou se vão enviar, mas seria um bom contributo para clarificar essas zonas que são reclamadas pelos dois, como se os dois fossem donos. E, portanto, seria um bom contributo para quem vai apreciar a legislação e para quem vai decidir politicamente sobre essa legislação. Vindo das ordens, que têm, da minha parte e do Grupo Parlamentar do PSD, o maior respeito institucional e reconhece às ordens, de facto, aqui a autoridade para especificamente delimitarem essas atuações, claro que é um contributo que nos vai ajudar imenso. E é com grande satisfação que vejo que as ordens estão a atuar no aperfeiçoamento daquilo que é a fronteira, delimitando bem a fronteira. Questão diferente, efetivamente, será a responsabilidade técnica dos projetos de investimento. Claro que, quando se atribui um apoio público, entende-se que este apoio público será o mais responsável, será aplicado o mais responsável possível por parte de quem recebe este apoio público. Mas também se nota que, neste momento, um projeto de investimento numa área, e na área agroalimentar, é um projeto que envolve um enquadramento de muitas condicionantes. A condicionante produtiva, a condicionante alimentar, a condicionante climática e a condicionante de recursos sustentáveis no futuro. Bom, tendo este enquadramento grande, faz também sentido que exista alguém que acompanhe e que seja apoiado publicamente também, porque este acompanhamento do projeto por 5 anos é um contributo para a sociedade, é um contributo público para quem é cidadão. E, portanto, reverte a favor de uma melhor cidadania no âmbito da climatologia, no âmbito dos recursos que nós temos e que não são limitados, cada vez mais limitados, e temos essa consciência da limitação dos recursos, do uso do solo, do uso dos animais, do uso da água. Obviamente que sim, exige esse acompanhamento e a sociedade tem que estar disposta a pagar esse acompanhamento. E, portanto, isto para dizer que esta responsabilidade técnica também exige, à partida, a definição das áreas. Porque senão vamos ter um zootécnico, um agrícola e um médico veterinário, os três, a acompanhar cada uma das suas áreas. E, portanto, também não é possível haver este excesso de técnicos a acompanhar. E era nesse sentido. Mas também percebendo que existe aqui muitas áreas e as áreas repartidas por várias ordens, como é que no vosso entendimento se podia identificar um responsável no âmbito de um projeto agroalimentar que envolve sempre várias condicionantes? Ou seja, vamos escolher, entre aspas, um zootécnico, um agrícola, um médico veterinário, ou no acompanhamento será... Isso é uma pergunta, não é fácil. Tem uma resposta, obviamente, difícil. Mas que enquadramento será dado na escolha do responsável técnico do projeto? Que tem que haver. Eu, particularmente, considero que tem que haver. Não é possível deixar, até para bem do investidor, irá se sentir mais confortável, responsavelmente mais confortável, e para bem do dinheiro dos nossos impostos também, que são aplicados neste investimento. Para bem de todos, e para sentirmos confortavelmente, era bom que existisse, efetivamente, um acompanhamento. E suportado por todos também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os deputados, cumprimentar a Ordem, cumprimentar todos os seus representantes que aqui estão. É um gosto tê-los aqui e expressar em nome do Partido Socialista a preocupação pela definição das competências e do exercício da atividade profissional. Obviamente que partilhamos, em primeira instância, com a Ordem e com as preocupações que aqui nos trouxeram. A questão que levantei há pouco tinha a ver um pouco com a precisão do diploma que foi abordado, no sentido de ser um pouco mais preciso, que refere, ou melhor, que define os atos próprios dos médicos veterinários e os atos que podem ser praticados por não licenciados, mas que são em medicina veterinária, mas que sob acompanhamento dos médicos veterinários. Não sei se conseguem, obviamente já percebi que estão ainda a trabalhar nesse tema e a tentar especificar um pouco melhor, ou tentar, não um pouco melhor, mas a tentar especificar de forma mais alargada alargada as áreas de onde que pretendem abordar e que pretendem introduzir melhoramentos ou cooperação, mas a questão que aqui deixava era se tem a ver propriamente com aquilo que é competência exercida pelos médicos veterinários, se tem a ver com as competências pelos não licenciados em medicina veterinária e que prestam apoio sob essa supervisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, na pessoa do engenheiro Carlos Mineiro, todos os aqui presentes, dizer que eu não sou engenheira zootécnica, mas sou engenheira agrónoma e, portanto, também tenho algumas afinidades, ou muitas afinidades, relativamente à matéria. Dizer que eu, por acaso, já, quando deu entrada este projeto de lei, tive a oportunidade de o ler e tive alguma preocupação, precisamente, com esta matéria, com esta fronteira, definição da fronteira daquilo que serão os atos veterinários e que poderão ser dos engenheiros zootécnicos. Nesse sentido, tal como aqui foi dito pelos meus antecessores, mas talvez não de uma forma tão, por eles, não tão precisa, mas penso que era fundamental que a Ordem nos pudesse fazer chegar o seu contributo, uma análise, no fundo, crítica relativamente ao documento, à proposta, ao projeto de lei, e o que é que seria daqueles atos que ali estão propostos com médicos veterinários, quais são aqueles que conflituam com as funções e as atribuições do engenheiro zootécnico. Eu, por exemplo, aqui numa reanálise agora muito rápida, eu percebo que, se calhar, a prescrição de medicamentos faz sentido ser um médico veterinário, agora a administração do medicamento não fará de todo o sentido ser da exclusiva competência de um médico veterinário, e não podemos de todo, no fundo, subalternizar um engenheiro zootécnico a um médico veterinário, porque são funções. Um engenheiro zootécnico é um técnico da exploração, e portanto, também tem uma licenciatura e tem uma formação, e portanto é fundamental e é imprescindível, de facto, que haja essa definição, e aí o papel, as ordens têm um papel essencial em ajudar-nos a definir essa fronteira. Isto no que respeita concretamente ao ato médico veterinário e ao que seria um ato do engenheiro zootécnico. Já no que diz respeito à responsabilidade técnica dos projetos de investimento, também gostaria de saber a vossa opinião, porque este tema, de facto, é complexo. Não é que o outro não seja fácil, mas talvez seja mais objetivo definir e mais, com algum trabalho, perceber-se as competências de cada um e arranjar-se aqui um compromisso do que é que são atribuições e competências próprias de cada profissão. Mas, no que diz respeito à responsabilidade técnica dos projetos de investimento, eu não percebi, gostaria de perceber se a intenção ou se o debate seria na necessidade de uma qualificação técnica na própria elaboração do projeto de investimento, porque temos duas fases distintas, não é? Temos a elaboração do projeto, temos o acompanhamento do projeto. E aqui eu acho que há muitas questões que se levantam, porque tudo que são projetos de investimento financiados por fundos públicos são analisados pela Administração Central, e nessa análise passar a responsabilização total para o técnico que acompanha ou que elabora o projeto, pergunto se não entendem que de alguma forma desresponsabiliza a administração pública na análise desses projetos. Isso não será isso também um risco? Por outro lado, se não estaremos sem desvalorizar a importância e a pertinência de falar nesta questão, mas de se pensar nesta matéria, mas não estaremos também a criar mais custos de contexto, a encarecer ainda mais os projetos de investimento? Pergunto. Depois, outras matérias que eu não sei se a Ordem já analisou, que era, está previsto, ou acham, ou não entendem que nessa caminhar-se nesse sentido deveria haver um seguro de responsabilidade civil ou responsabilidade profissional? Quais são as as consequências que deverá ter um técnico que assina um projeto ou que acompanha um projeto que depois não é bem feito ou não é bem... Quais são as consequências para esse técnico? Desresponsabiliza o próprio proponente. Os proponentes também têm, naquilo que são projetos de investimento agrícola, nos agroindustriais, não sei se isso também se verifica, mas nos investimentos agrícolas, são obrigados a ter qualificação profissional adequada. Portanto, nós estamos a obrigar os proponentes a fazerem uma qualificação profissional, como é óbvio, não será idêntica a de um engenheiro, mas há aqui matérias que têm de ser muito trabalhadas e muito discutidas, no fundo, para não criarmos ainda mais entropia, diria, no sistema ou custos de contexto que inviabilizem, se calhar, alguns projetos. E pronto, era no fundo aqui as questões que tinha para vos colocar, e penso que seria importante, de facto, que recebemos um contributo da Ordem para que nos ajudasse a tomar uma decisão sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Ordem dos Engenheiros, na pessoa do Sr. Bastonário, cumprimentar todos aqueles que hoje aqui a representam. Basicamente, o que nos trazem aqui são duas questões. Há matérias muito mais vastas, abordam aqui um conjunto de problemas relacionados com a engenharia que não cabem só nesta comissão. O Sr. Bastonário fez questão de o referir. Eu gostava de fazer referência a duas matérias que tocam nesta comissão, nomeadamente a questão dos atos relacionados com a Ordem dos Médicos, com os médicos veterinários e com a iniciativa que está... que entrou nesta comissão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós ainda não estamos em tempo de fazer o processo legislativo, tendo em conta que a iniciativa ainda não foi discutida no plenário da Assembleia da República, mas julgamos que é sempre importante que nos possam fazer chegar um conjunto de apreciações escritas, né, que nos ajudam no processo legislativo, porque efetivamente acho que as matérias têm que ser claras e não deve haver dúvida relativamente àquilo que, que são os atos de cada profissão. Até sou pena de trazerem problemas depois que não queremos, mas a forma adequada que habitualmente se participa nos processos legislativos, nós ainda não sabemos como decorrerá o processo legislativo. Eventualmente poderá haver audições e nesse contexto pode fazer sentido ouvir, nomeadamente se calhar até o Colégio de Especialidade dos Engenheiros Zootécnicos ou o Colégio que representar esta engenharia, mas o elaborar um documento de análise e de proposta já é, podem se calhar ir adiantando esse serviço que certamente será útil. Depois, ainda neste âmbito, daquilo que percebi é que o que sugeriam era que podia ser útil haver, passar a iniciativa legislativa a listagem de atos próprios. Foi isso que percebi, que a Ordem já o tinha feito internamente, mas que eventualmente podia ser importante que se tornasse uma iniciativa legislativa esta matéria. Eu julgo que foi isso que interpretei, confirmarão. Não sei como é que isto tem, tendo em conta que a Ordem tem poderes delegados na regulação das profissões, né? Se isto colide ou não com aquilo que são os poderes da Ordem nesta matéria. E por último, a questão da responsabilização. Esta matéria da responsabilização é uma matéria sempre pertinente, da responsabilização técnica, da responsabilidade técnica nos projetos. Nós percebemos ao longo dos anos, nomeadamente em termos daquilo que foi referido, que o Sr. Engenheiro referiu, nos projetos agrícolas e nos projetos financiados com fundos comunitários, isso acontece recorrentemente. Não estou a dizer que são projetos feitos pelos engenheiros, mas são candidatos que recorrem a equipas técnicas para elaborar projetos e depois, no fim, a realidade não coincide com o que está projetado. E quem sofre com isto foi quem fez o investimento, não é? Porque depois aquilo, nos cálculos é tudo muito bonito e o sucesso é enorme, mas depois no terreno esse sucesso não se verifica e quem fez o investimento fica a perder por essa via. E por isso a responsabilização parece-me que, não sei se era este o contexto que davam à responsabilização, mas parece-me que possa fazer algum sentido, sob pena até de estarmos a esbanjar fundos públicos que são entregues para projetos que não têm a mínima viabilidade. Aliás, nós observámos isso ao longo de muito tempo e eu julgo que ainda decorrerá com a questão dos jovens agricultores, não é? Porque as pessoas com algumas dificuldades lançam-se e tenham à conta de dos pecados de terra que ainda tinham, que era dos avós lá nos interiores, lançam-se para projetos que depois, no fim, com uma visão muito romântica da atividade agrícola, né? Os engenheiros agrícolas, se calhar da área da agrícola, percebem melhor isto, às vezes uma visão muito romântica daquilo que poderá ser o sucesso e depois a coisa não corre muito bem, porque também dão com projetistas menos sérios e que fazem que colocam estes problemas que aqui coloquei. Por isso acho que há sensibilidade para uma medida desta natureza, de alguma responsabilização relativamente a estes projetos. Não sei com o que fazemos, porque isto também deixava esta pergunta. Se entendem que a falta desta não responsabilização, se existe por desenho daquilo que foram os programas comunitários, eles não foram bem desenhados neste sentido de colocar responsabilização, ou se é próprio de Bruxelas que não colocam a exigência desta responsabilização relativamente à gestão de fundos comunitários que vêm de lá. Já agora, este esclarecimento também é importante para perceber como é que podemos intervir aqui nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bastonário, Engenheiro Carlos Mineiroelho, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei quanto tempo é que ainda temos para falar. Ainda começou de zero. Ótimo, obrigado.
Pode, tem 10 a 15 minutos, faz favor.
Gostava de agradecer a intervenção de todos os senhores deputados, aliás, uma intervenção bastante viva e que nos sensibiliza, porque pelo menos existe a preocupação. Já existia antes e, portanto, nós, ao falarmos aqui, estamos a sensibilizar para determinados aspectos. Eu irei, como há pouco, depois passar a palavra ao Sr. Engenheiro Miguel Castro Neto, porque como Presidente do Colégio, aliás, na Ordem só existe o Colégio de Agronómica, de Zootécnica, não é um colégio individualizado, está incluído, e, portanto, ele, como Presidente Nacional desse Colégio de Engenharia Agronómica, estará mais por dentro dos pormenores do que eu. Eu gostava de dizer uma coisa. Isto não é uma guerra, não é uma guerra antiga. Pode ser uma guerrilha antiga, agora uma guerra não é. E porquê? Porque nós, vamos lá ver, a postura que nós temos na Ordem não é propriamente uma disposição para disputar terreno aos outros. Não, é mais da conciliação e de evitar que no vazio dessa legislação que possa então aparecer a litigância e possa haver então o litígio. E é isso que nós estamos a procurar fazer aqui. Foram bem levantadas as questões pelo Sr. Deputado, eu volto a dizê-lo, é óbvio que existe aqui uma questão, e quando nós falamos na definição da responsabilização e como é que se faz a responsabilização, eu recordo que dentro da Ordem nós já tivemos um pouco esta discussão e existe um diploma, que é o 40/2015, que foi aplicado à concessão, que prevê a coordenação de projetos e, portanto, o que nós estamos aqui a falar é mais de haver uma cara para a coordenação destas diversas coisas, uma espécie de um chefe de equipa, porque efetivamente, não, sem tirar o mérito a todas as especialidades que integram e que foram muito bem elencadas também, a verdade é que às vezes é necessário que haver uma espécie de uma cabeça sobre esse chapéu que engloba todas as especialidades. Depois há outra coisa que nós por vezes assistimos, é que a falta de não inscrição em ordens profissionais para o exercício de, no nosso caso, atos de engenharia, obviamente que isso é uma preocupação, porque nós se quisermos atuar disciplinarmente contra qualquer motivo que exista em sede de afirmações que foram, por exemplo, um projeto não ser cumprido na íntegra, ou erros crassos, ou até matéria que seja objeto de queixa disciplinar na Ordem, obviamente que nós nunca podemos, como Ordem, atuar sobre pessoas que exerçam esses atos nessas condições. Nós temos, obviamente, a vontade de aclarar as questões, separar as águas, não havendo aqui, obviamente, nessas zonas de interseção ou de penumbra, obviamente é mais difícil e há sempre uma disputa, mas a Ordem dos Engenheiros não olha para isto, nomeadamente entre duas profissões como a de veterinário e a de engenheiro zootécnico, penso que é muito fácil estar a separar essas águas. No contexto, e uma vez que houve pedidos de diversos senhores deputados que pertencem à Comissão, obviamente que a Ordem dos Engenheiros irá fazer de chegar a posição ou um documento para contribuir para o aclaramento da nossa posição e, por um lado, se possível, para a melhoria deste diploma. Sr. Presidente, se me fosse permitido, eu passaria a palavra ao Sr. Engenheiro Miguel Castro Neto para continuar.
Sim, Sr. Engenheiro Miguel Castro Neto tem a palavra, faz favor.
Que foram efetuados sobre a nossa intervenção inicial. Eu gostaria de dizer, relativamente às questões que foram aqui referidas, que obviamente que a nossa ideia também era tentar, o pedido de audiência era para perceber em que estado é que estávamos e qual era a possibilidade de nós ainda fazermos alguns contributos. Nós detectámos logo à partida algumas questões que eu não expus inicialmente, porque acho que efetivamente a melhor forma de o fazer é apresentar um documento escrito. Mas só para alguns aspectos que sugeriram dúvidas, será a um ponto que refere os atos de controlo do aparelho reprodutivo, incluindo as manobras ginecológicas, obstétricas e andrológicas, um engenheiro zootécnico pergunta logo, mas isto inclui ou não a inseminação artificial? Portanto, e do diploma não é possível tirar deleções, ou o registro dos medicamentos e medicamentos veterinários administrados aos animais da exploração, o registro de um medicamento que é administrado é um ato médico veterinário? Quer dizer, nem sei sequer se será de um ato de engenharia zootécnica, mas eram alguns aspectos que surgiram dúvidas, ou, por exemplo, a correção profilática de cascos. Pronto, isto agora é uma nota de bom humor do engenheiro zootécnico, que era cortar unhas, ser um ato médico veterinário, mas pronto. Eu devo dizer que nós iremos enviar então um... iremos apresentar, então, enviar para a Comissão as considerações que a proposta nos suscita e, tendo em consideração que temos tempo para o fazer, não levanta qualquer problema. Relativamente aos pontos que foram abordados de seguida, o nosso wishful thinking era que, à semelhança da existência de uma proposta de definição de atos próprios de médico veterinário, seja possível também apresentarmos uma proposta de atos de engenharia agronómica que envolve as várias matérias que vão aqui ser discutidas, nomeadamente a parte da agricultura, a parte da zootecnia, alguns engenheiros agroalimentares que também estão inseridos neste colégio, porque nós de facto temos uma identificação, já elencámos todos os atos que consideramos que são atos de engenharia e também consideramos que haveria toda a oportunidade em fazer isto. Por último, a questão da responsabilidade. Se nós aprovarmos alguma legislação que define quais são os atos de engenharia, a partir daí, de acordo com os estatutos da própria Ordem, passa a haver uma responsabilização e passa a existir o seguro e passa a existir tudo o que já acontece com outras áreas de intervenção dos engenheiros, nomeadamente a engenharia civil. Só uma nota final sobre esta questão. Eu considero que na elaboração do projeto, se é verdade que podemos pensar num primeiro momento que a necessidade de recorrer a um engenheiro para elaborar o projeto poderá aumentar o custo da elaboração desse projeto, eu acho que os custos de contexto que aumentam são muito menores que os atuais custos de contexto que nós temos de projetos que não têm responsável técnico nenhum na realidade. E todos nós conhecemos inúmeros projetos de investimento na área agrícola em que, passados uns anos, está tudo ao abandono porque as soluções técnicas que foram adotadas não são as mais convenientes. Há inúmeros exemplos, por exemplo, na rega, nos equipamentos de rega, que têm dimensionamentos dos grupos energéticos que ultrapassam todas as necessidades com consumos de energia que não fazem qualquer sentido. Portanto, existe hoje prova de que, de facto, era necessário que na elaboração do projeto existisse um responsável técnico para não fossem cometidos esses erros. Porque esses erros vão ser, por um lado, indutores de desperdício de dinheiros públicos e, por outro lado, vão causar, objetivamente, impactos ambientais num recurso que é limitado e esgotável. Eu julgo que abordei os vários pontos e julgo que, pronto, a proposta é e veremos tão cedo quanto possível o documento com os comentários a este projeto de lei e deixava uma pergunta se era considerado oportuno ou não fazer alguma proposta para que os atos de engenharia agrícola também possam ser objetos de um projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Miguel Castro Neto. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Alves Bastonário, na Ordem dos Engenheiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu resta-me agradecer o facto de termos sido recebidos hoje.
Possivelmente em breve voltaremos cá, porque a questão do mar é uma questão que nos preocupa e tem que ser um dossiê específico. Não vamos solicitar a misturar o mar com a terra, porque estes atos passam sem terra e o mar é uma coisa muito... temos uma grande ambição e uma grande expectativa e, portanto, a engenharia naval estará cá. Resta-me agradecer, sobretudo, o entendimento que houve, o facto de ainda estarmos a tempo de poder dar estes contributos e que iremos fazer, com certeza, e, sobretudo, a forma respeitosa como foi tratada a Ordem dos Engenheiros nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome da Comissão também, quero agradecer a vossa presença, a participação nesta audiência e espero que ela tenha sido útil para as partes, não só para a Ordem dos Engenheiros, mas também para as senhoras e para os seus deputados. Muito obrigado e muito boa tarde.
Thank you.